Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Estava-se em fevereiro e nem um pingo de água. O Poço da Carigueira, ou mais Onça da Ribeira de Banabuiú, que em 1825 não pôde estricar, sumia-se quase na rocha, entre as enormes oiticicas, de um lado, e do outro saibro do rio. Era um trabalhão para os pobres vaqueiros. Aqui a levantar uma res caída ali, fazer sentinela nas aguadas a fim de proteger o gado amofinado contra a crueldade mais forte, e todos os dias que dava Nosso Senhor, cortar rama. E ainda tinham de percorrer constantemente as veredas e batidatidas para acudir prontamente à res inanida de fome e sede, perseguir os porcos que algum desalmado vizinho teimava em criar, persegui-los à bala, porque o topo cateaça baixa empestava os bebedouros. Era preciso o vaqueiro da guidinha tornar-se ibico para o que ocupava os seus filhos e alguns escravos do amo. O buboi, com a vista do homem, parecia-se reanimar como se tivera consciência de que ambos se enciam sob a indiferença do mesmo céu. E estão só ali, no espaço de 3 léguas, 5 fazendas. Ajuntem a isto as retiradas que procedem do sertão do Canindé, do Quixadá e de tantos outros, e vejam se é possível em tão pouca terra, com tão pouca rama e pouca água, ter o bastante para tamboca. Além da sequidão, o mal, desenvolvido na bebida infeccionada pelos amaldiçoados paquidermes e pelo contágio do doentio da res viajada. Só o Majoquim Damião do Poço da Moita perdera, até ali, 50 vacas amojadas, isso apesar dos vaqueiros passarem todo o dia a tratar do gado. Quanto mais não perdiam os outros que não se apuravam tanto. Fizeram-se todos os remédios para chover. O vigário da freguesia, cuja justificava a tréguas e 1/4, além das preces que a Santa Madre Igreja de Conselha, consentiu que o povo, em procissão, mudasse a imagem de Santo Antônio da Niamaperifa, a pelada de Nossa Senhora do Rosário, que era o melhor jeito a dardar para Deus Nosso Senhor em sora terra com água do céu. Todavia, apesar de as 6 pedrinhas de sal, da noite de Santa Luzia, 13 de dezembro, terem marcado o inverno para fevereiro, o dito céu permanecia implacável. Entrou março, novenas de São José. O calor subira despropositadamente. A roupa vinha da lavadeira grudada do sabão. A gente bebia água de todas as cores. Era antes uso uma mistura de não sei que sais ou não sei de quê. O vento era quente como a rocha nua dos serrotes. A paisagem tinha um aspecto de pelo de leão, no confuso da galharia despida e empoeirada, a perder de vista sobre as ondulações das ásperas de um chão negro de detritos tostados pela morte e pelo ardor da atmosfera. As serras levantavam-se abruptamente, sem as doces transições dos contrafortes afofados de verdura. Serrotas pareciam umas cabeças de negro peladas de caspa. Ao meio-dia a cigarra vinha aumentar a impressão ardente. Os bandos de periquitos e maracanãs atravessavam o ar, em busca do verde, espalhando uma gritaria desoladora, sem um acento de úmida harmonia, e uma doce combinação melódica, no ritmo seco, árido, torrefeiro, de golpes de matraca. O viajante, ao caminhar por algum solto de ângicos e paus d'arco, sem uma folha, e penetrava instintivamente com o olhar por entre os troncos e garranchos com uma sede, já não de água, mas de uma notazinha vibrada por goela de pássaro cantor. Lá uma rolinha, lá um quenquém apenas piando. O pobre emigrava como as aves, que vivem ambos do suor do dia. Eram pelas estradas e pelos ranchos aquelas romarias, cargas de meninos, um pai com o filho às costas, mães com os pequenos a ganirem no bico dos peitos chucados e tudo pó, tudo boca sumida e olhos grelados, fala tênio. E de vez em quando a cabra, a derradeira cabra do rebanho, puxada pela corda, a berrar pelos cabritos. Margarida é extremamente generosa para os retirantes que passavam pela sua fazenda. O que lhes pedia era que ficassem. Dava-lhes com que se fossem cancaminho fora a procurar salsão nas praias, que era só para onde a rainha olhava. Tinha 2 escravas incumbidas unicamente de servi-los, já dar leite cozido às criancinhas, já passar na água alguns molambos que as pobres mães não tinham força para lavar, agora armar-lhes redes no telheiro da casa de farinha, agora fornecer-lhes carne seca, farinha e rapadura. Mas que se fossem pelo amor de Deus. Bem sabia ela que 2 dias depois o retirante se tornava agregado. E agregado para quê? Em vindo inverno, arribavam todos para os seus sertões, e adeus minhas encomendas. Além disso, gente de toda parte, até do Rio Grande do Norte e Paraíba, e quem sabe quantos assassinos, O marido levava a mal aquela prodigalidade caritativa, mas Lu fez ver em muitos bons termos, com umas delicadezas de quem quer bem. Margarida calou-se e continuou na expansão natural de uma vontade sua. Até, pelo contrário, parecia tornar-se mais mãos abertas para com os famintos. Terceira admoestação do marido. Então ela voltou-se-lhe friamente. Eu dou do que é meu. Agora, senhor Quinquim, que responder-lhe? Murmurou consigo o major. Ela dá do que é seu. Dá do que é seu. Era a primeira vez que a mulher lhe falava com menos respeito. Se arrependimento salvara. Mas para que a provocou? Para que a atacou de frente? Bem lhe conhecia a índole. Margarida era como um palácio cuja achada principal desse para um abismo. Só via penetrar-lhe pela insídia, pelas portas travessas. O homem, quando a desposara, possuía apenas alguns vinténs de céu. Reconhecia que para viver com a mulher precisava de ter uma certa habilidade, faculdade essa que lhe era, porém, inacessível. Amar a Margarida em demasia, creio. E o vigor nervudo e musculento da herdeira marinheiro Reginaldo Venceslau era como um moirão a que o senhor quinquinhense deixara gostosamente sujigar.